Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana, Marcos, para você e para os nossos ouvintes.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista também hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouco vamos conversar com o Douglas Garcia, ele que é consultor comercial da Unex Itabuna. Vamos falar do MedClass. Você conhece o MedClass? Você vai saber daqui a pouquinho, que eu tenho certeza que os ouvintes já ficaram curiosos aí. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto junto com o Douglas Garcia, tá? É bem interessante. Você, então, que tem interesse de fazer medicina, fique ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Bem, são 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E um oferecimento também da Unex, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí, que informa: Minha Casa Minha Vida. Cidades do Piauí vão receber mais de 400 novos imóveis.
Jornal Meio Norte, de Teresina: Flamengo garante vaga na final da Copa do Brasil.
Diário de Pernambuco: segundo turno com cara de pré-campanha em 2026. É, porque já fica um defendendo o lado de Lula, outro defendendo o lado de Bolsonaro, já tá aparecendo realmente pré-campanha aí para presidente, né, em 2026. E olha que nós estamos falando do segundo turno para candidatos a prefeitos. Mas em muitas cidades do nosso Nordeste, né, onde haverá segundo turno, que a eleição, no caso, vai ser dia 27, próximo domingo, né, a campanha aí dos candidatos, os que apoiam Bolsonaro e os que apoiam Lula, só se fala nisso, em Bolsonaro, em Lula. Então está com cara mesmo de pré-campanha de 2026.
Folha de Pernambuco: Sport reage e está na vice-liderança. Isso, Brasileirão da Série B.
Exatamente. Jornal do Comércio, Recife: olha só, Sport bate o Botafogo de São Paulo e cola na liderança da Série B, Marcos.
Diário do Nordeste, de Fortaleza: a influência de Lula e Bolsonaro no segundo turno.
Tá vendo aí o que a gente acabou de falar? Jornal Tribuna do Norte, Natal: Lula sofre acidente em casa e cancela viagem para a reunião da cúpula dos BRICS. Segundo o Dr. Calil, ele sofreu um traumatismo craniano, né? Mas também disseram que não é nada grave, nada sério, né, a ponto de deixar todos preocupados. É só por uma questão aí de segurança, ele vai ficar em casa e não vai viajar mais para a cúpula dos BRICS.
Jornal Globo do Rio: a campanha na última semana. Pesquisas na reta final expõem a dificuldade de Lula em transferir votos.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal: após acidente, Lula cancela a viagem e fará mais exames.
Jornal de Brasília, Distrito Federal: saúde pública. Chuva acende alerta para casos de dengue.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 171 dias depois, aeroporto Salgado Filho reabre hoje e traz novo fôlego para a economia do Rio Grande do Sul. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Correio do Povo de Porto Alegre, mesma manchete. Aeroporto da capital reabre hoje, nova etapa de reconstrução do estado.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, alta velocidade deixa BRs mais mortais.
Jornal Folha de São Paulo, mais brasileiros veem risco em mudança do clima, aponta Datafolha.
Jornal Estado de São Paulo, variação cambial. Sem desconfiança fiscal e ruído político, o dólar estaria em R$ 5,10.
Diário de São Paulo, Lula sofre acidente doméstico em Brasília e cancela viagem à Rússia.
Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná. Orçamento público, Congresso e governo disputam divisão de emendas na discussão das novas regras de transparência.
Folha de Londrina, do Paraná, incêndios ambientais mais que dobram no Paraná neste ano.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, perfil pessoal se sobrepõe a propostas na hora do voto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem para o 988291029, para o nosso WhatsApp, de preferência mensagem escrita, e daqui a pouquinho nós vamos divulgá-las, tá? Olha, deixa eu mandar um alô aqui especial para ela. Gente, que pessoa, que fofa. Ô Marcos, você acredita que eu conheci a nossa ouvinte, Dona Maria Lúcia, lá do Pontal?
Vi a foto que você postou.
Você viu? Uhum. Que fofa. Uhum. Pois é, por uma casa me encontrei com ela e com a filha ali na Zona Sul. E ela falou, você tem que conhecer minha mãe, ela tá aqui no carro. Eu fui lá, dei uns beijos nela, um abraço e senti o carinho especial que ela tem por nós. Dona Maria Lúcia, muito obrigada pelo carinho. São 90 e poucos anos de Puro Vigor, tá? Porque ela, gente, vocês precisam conhecer a Dona Maria Lúcia, é uma fofa. Dona Maria Lúcia, um beijo pra senhora, obrigada pelo carinho, tá? Continue ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Quero mandar também, obrigada, viu, Vanusa, pelo carinho. Vanusa é filha de Dona Maria Lúcia. Um abraço para você, Vanusa, para suas irmãs. Quero também mandar um alô para esse casal que eu conheci também neste fim de semana. Eles também acompanham o Jornal do Meio Dia, principalmente ela, a Rita. Né, Rita? Um beijo para você. Rita e Marcelo, esse casal também do bairro do Pontal, não perdem o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Rita e Marcelo, tá, por acompanharem sempre o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Rita, beijão, viu? Olha, são 12 horas e 15 minutinhos, vamos de informação. Vamos falar de feriado, exatamente, mas esse feriado, eu estou falando aqui na região, pelo menos entre Itabuna e Ilhéus, é só em Itabuna, né? Dessa vez, Ilhéus não teve feriado dos comerciários, segundo o próprio Sim Comércio, não teve aí a reunião coletiva, né? Que é uma assembleia que realizam, e esse ano não teve essa assembleia aqui em Ilhéus para definir esse feriado dos comerciários. Então, hoje em Ilhéus, o comércio está funcionando normalmente. Você que está nos ouvindo, que aí é o comércio, pode ir. Está em Itabuna, precisa ir urgente no comércio, pode vir aqui em Ilhéus, que é pertinho. O comércio está aberto. Então, hoje em Itabuna é feriado. Então, veja o que funciona. A maioria dos serviços em Itabuna tem dia de feriado hoje, como ocorre todos os anos, né? E o governo municipal, a pedido aí também dos trabalhadores, antecipou o dia dos comerciários para hoje. E quase todo o comércio está fechado, a exemplo de lojas e supermercados, somente funcionando farmácias e drogarias. Então, preste atenção. O Shopping Jequitibá também é afetado pelas homenagens aos comerciários, ou seja, só funciona lá a academia, de 8 da manhã às 2 da tarde. A farmácia fica aberta das 10 da manhã até as 9 da noite. E a praça de alimentação acabou de abrir ao meio-dia e fecha às 9 da noite. O cinema opera dentro das faixas horárias normais de sessões do Cinemark, tá? Então, os bancos também fecharam hoje, aderiram aí os bancários aderiram a esse feriado. Os serviços só serão retomados amanhã, na terça-feira, tá? Então, Banco em Itabuna só abre amanhã, caso você precise urgente a uma agência, que tem Itabuna, tem Ilhéus, e em Ilhéus os bancos estão abertos. Em relação à festa dos comerciários, os comerciários comemoram a data hoje em torneio de futebol na Areninha, no bairro Conceição. Haverá ainda comemoração com música e espaço infantil, com atividades recreativas na sede do Clube dos Comerciários durante todo o dia, em evento patrocinado pelo sindicato da categoria. Então, de qualquer forma, aí para você que está nos ouvindo e é comerciário, está trabalhando ou não, parabéns a todos vocês, comerciários. Vocês também têm um trabalho, fazem, realizam um trabalho muito importante, né, necessário. Então, parabéns a todos. 12 horas e 17 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, idem. Ótima segunda-feira, excelente semana. E um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima segunda para você, ótimo início de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia. É de polícia, município de Ilhéus, viatura virtual da Gabi está repleta de notícias da violência que assola a terra da Gabriela. Infelizmente, vamos aos fatos. Violência de norte a sul na terra da Gabriela. Sábado à noite, madrugada violenta na zona norte de Ilhéus. Um homem, identificado apenas por Henrique, idade não revelada, foi assassinado no bairro São Miguel. Um crime com instinto de perversidade. A vítima, o Henrique, foi encontrada com marcas de sangue por todo o corpo e o corpo foi localizado na praia do São Miguel. Ainda não foi informado o que motivou a autoria e a motivação do crime. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Civil está à frente de mais uma morte violenta na zona norte da cidade de Ilhéus. De norte a sul, de acordo com o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, Lousar Paiva Bonfim foi assassinado na Rua Bela Vista, no Alto do Mambape, zona sul da cidade. Conforme dito pelo DPT, o crime ocorreu por volta de 1 hora da madrugada do último sábado e o crime foi cometido por disparos de arma de fogo. As circunstâncias não foram reveladas. O caso está sendo apurado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que tem à frente o delegado Helder Carvalhal. Duplo homicídio na região do Cacau, cidade de Quaraci, clima tenso, policiamento reforçado, saiba agora. Na noite do último sábado aconteceu um duplo homicídio em Quaraci, as vítimas, duas mulheres, que foram identificadas como Beatriz Jesus da Silva, de 26 anos, e a outra de vulgo Priscila, de 25. Que teve é apenas o prenome divulgado. De acordo ainda com as informações, homens encapuzados chegaram em um bar onde as vítimas estavam e meteram bala contra as duas mulheres. A ação aconteceu por volta das 10 horas da noite. Segundo relatos de testemunhas, rajadas de fuzil e disparos de pistola foram ouvidos com alta intensidade. Uma das vítimas, identificada como Bia, morreu na hora. E a outra, a Priscila, chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU 192, mas não resistiu. As últimas mortes violentas que ocorreram na cidade de Quaraci foram com as mesmas características, ou seja, utilizadas balas de fuzil 5.56 e pistola de 9 milímetros, armamento de grosso calibre. um crime brutal chocou a cidade de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, quando bandidos armados invadiram a casa e levaram o jovem Marcos Freitas Oliveira Valadares, de 22 anos, sob ameaça de várias armas. O corpo do jovem, que era natural de Caravelas, foi encontrado nas primeiras horas da manhã do último sábado em um local onde as pessoas descartam lixo, no lixão que fica próximo à saída lá da cidade. O corpo apresentava várias lesões, provocadas principalmente por arma de fogo. A polícia ainda não declarou sobre a motivação e a autoria do crime. O corpo foi removido pelo DPP para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda no extremo sul da Bahia, guarnições da Rondesp Extremo Sul realizavam patrulhamento tático na cidade de Teixeira de Freitas quando receberam a denúncia de que dois suspeitos estariam ostentando armas longas do tipo fuzil em uma residência localizada no bairro São Lourenço. De acordo com as informações, as armas poderiam ser utilizadas em possíveis assaltos às instituições financeiras da região do extremo sul baiano. De imediato, os policiais militares foram até o local para verificar a situação. Ao se aproximarem da residência, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo de grosso calibre, iniciando um intenso confronto. Os militares reagiram aos tiros e, após o cessar dos disparos, adentraram o local, onde dois suspeitos estavam caídos no chão com as armas ao lado. No local, foram apreendidos dois fuzis com 18 cartuchos intactos e dois deflagrados, além de uma réplica de fuzil modelo bem moderno. O registro da ocorrência, classificado como auto de resistência com resultado em morte, foi realizado na Delegacia Territorial de Teixeira. Os corpos foram removidos pelo DPT para o Instituto Médico Legal. Os resistentes foram identificados como Josafá Oliveira Dias, que tinha 24 anos, conhecido como Josa Tatu, e Vinícius Chaves Barbosa Neto. E para encerrar nossa primeira participação a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aconteceu ontem na Zona Sul, aqui da cidade de Ilhéus, uma morte por afogamento na praia do Jairi. Um homem chegou a ser resgatado, mas não resistiu. Ainda não foi divulgada a identidade deste homem que faleceu ontem na praia, na Zona Sul de Ilhéus, na praia do Jairi. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele velho e tradicional pit stop para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá bom? São 12 horas e 24 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o Douglas Garcia, ele que é consultor comercial da Onex Itabuna. E o assunto aqui hoje, gente, é o Mediclass. Sabe o que é o Mediclass? Presta atenção. A Onex Media Itabuna, né, traz mais uma edição aí do Mediclass, um evento gratuito voltado para vestibulandos que se preparam para a prova mais concorrida do país, o vestibular de medicina. É isso mesmo. E a partir de agora, conversaremos com o Douglas Rodrigues, consultor comercial da Onex Itabuna. E essa entrevista é um oferecimento da Onex Med. Douglas, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Tudo bem?
Tudo
boa
já,
tarde, hein? Marcos.
Boa tarde, Douglas.
É isso. Hoje a gente veio falar sobre o Mediclass, um evento totalmente gratuito para todos aqueles que sonham e viver o sonho da medicina, né? Esse ano nós vamos oferecer ele no Teatro Candinha Dória, dia 27 agora, próximo Itabuna, domingo, né? Em Itabuna, a partir das 9 da manhã. E quem pode participar? Pode participar todos aqueles estudantes que têm um interesse em ingressar na faculdade de medicina e até aqueles que vão fazer o Enem, né? É uma forma gratuita, com professores muito bem preparados, para estar auxiliando os alunos nessa caminhada.
Olha, e quando se fala de medicina, realmente é um dos vestibulares mais concorridos, né? Seja uma faculdade particular ou pública, porque a gente sabe que aumentou muito o número de pessoas, né, Douglas, que se interessam em fazer medicina, né?
Sim, realmente é um público muito grande e a faculdade, a Unex, ela está pronta para abraçar todos esses alunos. Inclusive, nosso vestibular ele também já está aberto, viu? As inscrições vão até o dia 26 de novembro e a prova será no dia 1º de dezembro.
Já esse próximo agora. Então, esse quem quiser se inscrever agora, tem até o dia...
26 de novembro.
Certo. E o vestibular dia?
Dia 1º de dezembro.
De dezembro. É, falando ainda do MedClass, né, que é esse evento gratuito que vai ocorrer dia 27 de outubro, próximo domingo, às 9 da manhã no Teatro Municipal Candiano Doria, lá em Itabuna. Né? Eu estou vendo aqui que o MedClass reúne professores altamente especializados, né, e de renome na região, e vão discutir as diversas disciplinas, né, cobradas aí no vestibular, não é isso?
É, são disciplinas como História, Biologia, Redação, Química, Física, Português. E os professores realmente são professores de peso, que já são bem conceituados na nossa região, né? Uhum. Então nós reunimos esse time de super professores para oferecer o melhor para os nossos candidatos e nossos alunos.
Em breve, a Unex Itabuna já vai formar a primeira turma, né, de medicina.
É, nós já estamos com a primeira turma em andamento, já temos algumas outras, mas já já tem turma nova formando aí.
Ah, que bacana. No caso do MedClass, quem pode participar?
Todos os alunos interessados em medicina, todos aqueles. O MedClass, diferente da Mega Revisão, que também é um oferecimento da Unex.
Exatamente.
Todo ano nós oferecemos para aqueles que querem fazer o Enem. É uma revisão de uma forma que você abraça todos os públicos, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas, com o intuito de preparar eles para as provas de Enem. Né? Uhum. O MedClass ele já é voltado para o público de medicina e reunimos os principais professores dando dicas, insights, estratégias para ter uma boa prova.
É, qual o principal objetivo do MedClass? Como é que ele pode ajudar então, esses estudantes que querem fazer o vestibular de medicina?
Então, o principal objetivo do MedClass hoje, como eu disse, é preparar os alunos para a prova mais concorrida do país, que é o vestibular de medicina, né? Então, além de um time de super professores que a gente traz também insights, dicas de redação, as pegadinhas que costumam cair,
bem,
né?
Importante.
Então, além dessa revisão intensiva que acontece com esses professores, eles têm um tempo para bater um papo, tirar as dúvidas, e os professores orientarem eles normalmente no que cai e o que não cai nas provas. Dessa forma, eles conseguem ter um estudo específico e não fica preso, né, a vários temas. Pega diretamente o tema de medicina.
E o que os estudantes precisam fazer para se inscrever no MedClass?
É muito simples. Os estudantes, sim, eles podem entrar pelo site da Unex, www.unex.com.br, ou diretamente pelo setor do comercial, pelo número 71 98643-7126.
Vou pedir para você repetir o link, falar um pouquinho devagar, porque eu tenho certeza que está ouvindo agora. Todo mundo prefere logo direto na internet, que é mais rápido, né?
É, pelo site da Unex, www.unex.com.br.
Pronto, então a pessoa entra lá, faz a inscrição, e até quando?
As inscrições elas estão abertas.
Ah, então só confere pra gente, por favor, Karen, até quando pode ser feita a inscrição? Tá aberto até o próximo dia 27. Pronto, dá tempo então, gente. Você tem uma semana ainda para fazer essa inscrição, então aproveita para fazer a sua inscrição, você que tem interesse de fazer medicina, né, Marcos Bezerra, que é uma área
deve
tão
ter
importante.
Né? Deve ter um número limitado de participantes, né? Então é importante fazer logo a inscrição. Né,
é, local, aproveitar, né, essa oportunidade, já que é gratuito, né?
Isso.
E falando em medicina, o bacana é que aqui na região, no sul da Bahia, em Itabuna, nós temos uma faculdade, né, como a Unex, oferecendo aí o curso de medicina. E na região a gente tem, nós temos também vários hospitais, então quem faz medicina na Unex, de repente, pode até continuar aqui na região, atuando na região, né, Douglas? Isso é muito importante.
É, a ideia em si é formar médicos de excelência, e para atuar na nossa região, onde a gente tem déficit de alguns profissionais.
Verdade.
Né? Então, nós temos parceria com as principais clínicas, principais hospitais, sim, de Itabuna e região, justamente para quando o aluno ele estiver se formando, já entrar no mercado de trabalho e atuar aqui na nossa região.
Pois é, gente. Então, quem pretende fazer o curso de medicina, tá? Quer participar de uma revisão como essa, gratuita, no próximo dia 27 agora de outubro, que é no domingo, às 9 da manhã, tá? Lá no Teatro Municipal Candinha Dória. Então você aproveita essa oportunidade para participar do MedClass, já faz a sua inscrição, tá? Vamos falar um pouquinho mais desse vestibular de medicina, Douglas? Da Unex, Itabuna, que também, né, estão com inscrições abertas. Então você poderia contar pra gente um pouco mais sobre esse processo seletivo. Qual o diferencial do curso de medicina aí da Unex Itabuna? Fala pra gente.
Então, avaliado pelo MEC, hoje nós somos conceito 5, é a nota máxima pelo MEC. E isso engloba vários fatores, como metodologia, laboratório, corpo docente, infraestrutura. Então a faculdade, ela pensou em formar médicos de excelência, e nisso trabalhamos para construir realmente um ambiente onde o aluno ele tem a prática. Desde o primeiro semestre, eles já estão inseridos no, na unidade básica de saúde. Então, eles já aprendem a ter contato verbal e prático com os pacientes e vão acompanhando, né, de semana em semana, como que anda a saúde pública na nossa região.
Bacana. Então, tá aí. Você que quer fazer medicina aqui na região, você tem uma faculdade para isso? Tá? E ainda pode participar gratuitamente dessa revisão aí do vestibular, que vai acontecer dia 27 agora de outubro, próximo domingo, às 9 da manhã, no Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna. É o MedClass, tá? Então é um oferecimento da Unex Med. Então você aproveita essa oportunidade. Eu quero agradecer ao Douglas. Claro, fique à vontade para fazer suas colocações finais.
Muito obrigado, Karina. Agradeço muito a oportunidade. Lembrando vocês que têm interesse em realizar o sonho de medicina, não deixe de estar fazendo a inscrição, gente. Realmente vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Também ajuda para as provas do Enem. Então, faça a inscrição. A gente se encontra lá no domingo. Lembrando que medicina, a Unex, ela também contempla alunos de FIES e de ProUni. Então, você que tem o sonho de realizar, de ser aquele médico de excelência, pode estar vindo para a Unex, que nós estamos aguardando vocês.
Então é interessante isso aí. Você fez ProUni, né? Ou tem acesso, pode conseguir o FIES, então você pode fazer medicina na Unex Itabuna, né? Tem N oportunidades, então. Douglas?
É fácil, né? Tá fácil, né?
Douglas, desejo sucesso aí para vocês, toda a equipe lá. Do MedClass, tenho certeza que vai lotar, viu, Marcos Bezerra, aquele teatro, tá? Então corre pra fazer sua inscrição, hein? Só divulga novamente o telefone, por favor, Douglas, porque aí, se você quiser divulgar o link também, fica à vontade.
Inscrições, elas podem ser feitas pelo site www.unex.com.br ou diretamente pelo comercial, pelo telefone 71 98643 7126. Repetindo, 71 98643 7126.
Douglas, obrigada, tá? Um abraço a todos da equipe lá, Unex, tá? Unex Itabuna. Um abraço especial aí pra Vera, para o Portnoy. Um abraço pra vocês, muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima.
Obrigado, um grande abraço, sucesso.
São 12 horas e 34 minutos. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pronto, você já ouviu a vinhetinha? Então já sabe, tá liberada a participação do ouvinte no 98829-1029. Esse é o WhatsApp aqui da rádio, é o seu canal direto, tá? Com o JMD. E o Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da rádio, vai divulgar pra gente mensagens dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso,
que temos,
olha,
aí, Marquinhos?
No nosso WhatsApp, ouvinte, uma boa tarde aqui, é o Damião, de Banco Central. Ele disse que está ligado no Jornal do Meio-Dia, direto de Salvador. Estou no Hospital Ananeri, aguardando meu filho ser operado, operação de cardiopatia. Um abraço. Um abraço, seu Damião, e boa sorte para seu filho aí, né?
Isso mesmo. Um abraço, Damião. Obrigada pela audiência. Mesmo estando lá em Salvador, né? Imagino, preocupado com a situação do filho e tá ouvindo a gente, né? Vai dar tudo certo, viu, Damião? Fique tranquilo aí. Já deu tudo certo. Logo, logo você volta para casa com seu filho. Diga, Marcos, tem mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. Marcos, estamos aguardando e na expectativa para a nova gestão de Valderico Júnior.
Então tá aí, né? A nova gestão, o novo prefeito de Ilhéus, né? Como o ouvinte acabou de dizer aí, Valderico Júnior, que só assume, viu, gente, em 1º de janeiro ainda. Ilhéus continua até 31 de dezembro com o atual prefeito, né? Então qualquer coisa cobre aí o atual prefeito. Falar nisso, é o prefeito. Fiz um pedido, mas não tá para os buracos? Nossa, 13 de maio tá ali cada vez com mais buraco, viu, Marcos? Tá, né? Precisando de uma operação tapa-buraco ali na Avenida 13 de Maio, no Pontal.
Tem mais aqui coisas para esse atual gestor fazer, né? Boa tarde, Kátia. Estamos sem insulina há mais de 2 meses. Segundo uma pessoa lá da Secretaria de Saúde, falou, né? E não tá tendo, né? Por falta de gasolina para ir buscar a insulina.
Oi? Como assim, minha gente? Falta de gasolina para ir buscar a insulina? Então devem ir buscar lá em Salvador, é isso? Olha, eu vou te contar, viu? Desnecessário isso. Um absurdo, viu? Então a gente pede aí o atual prefeito para resolver esse problema. Alô, secretaria, né? A Secretaria de Saúde de Ilhéus tem um secretário. Então, por gentileza, vamos renovar o estoque de insulina aí. A gente sabe que nós temos muitos dependentes de insulina, que são pessoas que têm diabetes, tá? E realmente depende do SUS para tomar a sua insulina. Então, é importante que o estoque seja renovado o mais rápido possível, tá bom? A gente pede isso aí encarecidamente. São 12 horas e 44 minutos. Mandar um abraço para Carlos, lá do Nelson Costa. Ele diz, estamos aguardando e na expectativa para a nova gestão de Valderico Júnior. Um abraço, Carlos. Obrigada pela audiência, viu? Estive com o Nath ontem. Nath puxou minha orelha, você já sabe, né? A aluna dela tá relapsa. Mas vai voltar a focar nos treinos. Um abraço, obrigada pela audiência. Diga, Marcos Bezerra.
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Olha, tem mais de 15 dias que o carro do lixo não coleta lixo aqui no Santo Antônio. A Angélica tá reclamando lá do Santo Antônio em Ilhéus.
Eita! No Santo Antônio, a comunidade de Santo Antônio, é isso?
Uhum.
Quanto tempo sem recolher lixo?
Há mais de 15 dias.
Ô, gente, há mais de 15 dias, não, né? Imagine aí, tanto lixo acumulado por mais de 15 dias. Inviável, né? Não tem condições. Daqui a pouco os urubus estão lá, né? Já devem estar, né, Marcos? Rodando por lá. Poxa, muito triste isso aí. Deixa eu mandar um alô aqui, meu amigo Wilson Alvarenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço, amigo! Um ótimo dia pra você! Diga, Marcos.
Ah, o Valdeir, que mora no bairro do Pontal, em Ilhéus, manda uma boa tarde. Ele quer saber se em algum hospital de Ilhéus existe algum ortopedista. Ele disse que está com um filho de 12 anos, há 2 meses, com problemas no pé. Não consegue andar e o hospital materno só encaminha para clínicas particulares. E nem todo mundo tem condições, pois mesmo pelo SUS eles cobram raio-x e não tem nenhum diagnóstico concreto. Está pedindo socorro ao Valdeir, com o filho dele de 12 anos, com problemas no pé.
Porque com 12 anos, por exemplo, não atende no Costa do Cacau, né? Costa do Cacau é a partir dos 15 anos. Então, acho que 14, certo mesmo, é 15 anos. Então, com 12 anos tem que ser materno infantil. Agora, eu não sei, pelo que o pai tá falando, não sei se materno infantil tem um ortopedista adequado para atender a situação do filho. Provavelmente não, né? Porque se o menino está nessa situação, né? Então, certamente ele vai ter que ser regulado para algum hospital, ou em Itabuna, ou em outro município. Agora, uma cidade do porte de Ilhéus, né, Marcos? Não tem um hospital para atender uma criança, porque 12 anos ainda é criança, né? É considerado criança. Então, para atender essa criança não tem, eu acho isso um absurdo.
Uma falha na cidade de Ilhéus no atendimento, né? Da saúde.
Eu acho que a saúde de Ilhéus tem que ser revista literalmente, viu, Marcos?
Ele disse que não tem ortopedista no materno infantil.
Aí, não tem ortopedista no materno infantil, que é um hospital que foi feito pelo Estado, que é mantido também pelo Estado, né, Marcos? que tem uma empresa lá, que é a FESP SUS, que administra, eles deveriam rever isso aí, né? Vamos pensar em rever isso aí, providenciar ortopedista infantil, pediátrico no caso, né? Porque é essencial.
Agora, tem clínicas que recebem verba do SUS para atender, né?
Então, aí a gente pergunta, qual é a clínica em Ilhéus? Que vai poder... Mas se o caso dele for cirúrgico, a clínica não faz. É? Geralmente são atendimentos iniciais ou algum tratamento, mas a cirurgia tá aí. Muita coisa tem que ser revista nessa saúde pública de Ilhéus e melhorar de verdade para atender a demanda, porque são muitas demandas. Mandar um alô para ele, Rodrigo Foguinho também acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá trabalhando e acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Valeu, Foguinho, um abraço aí pela audiência, um abraço e obrigada pela audiência, viu? Sempre ligado aqui no JMD. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Bruno Andrade, Bruno Son, também sempre ligado no Jornal do Meio-Dia, né? Não, Bruno? Um abraço para você. Diga, Marcos Bezerra, mais mensagem de ouvinte?
Não, por enquanto é só.
Então nós vamos de informação, porque aqui a informação não para. Vamos falar, Marcos, da operação para coibir comunicação entre criminosos dentro e fora de presídio, é realizada aqui na Bahia, né? Vamos falar sobre isso. O Ministério Público da Bahia, o MP Bahia, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, que é a SEAP, realizou hoje, né, uma operação no Conjunto Penal de Feira de Santana, maior unidade prisional do Estado, com cerca de 1.950 presos. A operação Angerona, tá? Esse é o nome da operação, Angerona, teve como objetivo controlar a comunicação entre os internos com o exterior e coibir atividades criminosas que possam ter origem no interior das unidades prisionais. Não é isso, Marcos?
É isso. Segundo o Ministério Público da Bahia, a ação, que também contou com participação da Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAPEN, e Secretaria da Segurança Pública, ISSP Bahia, recebeu o nome de Angerona em referência à deusa do silêncio, com o objetivo de cortar a possível comunicação entre criminosos dentro e fora dos muros. Mais de 40 celas da unidade prisional foram vasculhadas nas primeiras horas da manhã. Foram encontrados aparelhos, celulares, armas brancas improvisadas e porções de entorpecentes. O material será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica, DPT. A operação contou com mais de 250 policiais e tem atuação da Superintendência de Gestão Prisional, SGP. Policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais, GEOP, Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, CEMEP, a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional, CEMASP, além dos policiais penais ordinários. Participaram ainda da operação a Companhia Independente de Polícia de Guarda de Feira de Santana, CIPG, Esquadrão de Polícia Montada de Feira de Santana, o Batalhão de Polícia de Choque, BPCHG, e Rondesp Leste, Grupamento Aéreo Graer, da PM da Bahia, Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Leste, e equipes da Polícia Civil. As buscas vão seguir com a atuação de policiais penais, policiais militares, equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, e Ministério Público da Bahia, que realiza a preservação dos vestígios coletados, e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal, GAEP, do Ministério Público da Bahia, que acompanha a situação dos custodiados perante a lei de execuções penais.
Então tá aí, né? Grande, uma operação grande, viu? Sendo realizada lá, dentro e fora do presídio. Então o Ministério Público da Bahia jogando duro aí. São 12 horas e 51 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual está retornando, municiada e reabastecida de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos, bem juntinhos, a bordo, viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia, município de Ubatã. Violência! Acompanhe agora. O servidor público municipal Damião Santos foi executado a tiros na noite de ontem domingo, no bairro Comissão. Damião estava na porta da sua própria residência quando o atirador teria chegado em uma motocicleta e disparado diversos disparos contra a vítima. Os tiros atingiram, sobretudo, a cabeça do servidor. Damião morreu antes da chegada do SAMU 192. Após o crime, o suspeito fugiu. Damião trabalhava muitos anos como guarda no Hospital Municipal César Monteiro Pirajá, lá mesmo em Ubatã. Uma guarnição do 3º pelotão da Polícia Militar de Ubatã esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso. A Delegacia Territorial de Ubatã já está investigando o crime. De Ubatã, no lado, Dário Meira, um homem foi preso em flagrante, acusado de agredir e tentar matar a companheira. O caso aconteceu por volta das 19 horas, no centro da cidade. De acordo com as informações, o homem é ex-candidato a vereador Gilvando Santos da Silva, conhecido na boca do povo como Júnior de Pelego. A companheira dele, conhecida como Francine, foi socorrida por uma ambulância e logo após interceptada na BA-650 por uma equipe do SAMU, que encaminhou a paciente, a Francine, ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Júnior de Pelego! Este foi preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado na Delegacia Territorial. O estado de saúde da vítima é muito delicado. Segundo informações, ela apresentava ferimentos na região do pescoço e marcas de agressões também no rosto, ferimentos à faca. Um homem, ele foi assassinado pela ex-mulher. Como assim? Saiba agora. O homem, identificado por Zé Carlos, foi assassinado pela ex-esposa na noite do último sábado em Uauá, cidade da região norte da Bahia, capital do Bob. Segundo testemunhas, ele teria iniciado discussão e, na confusão, a mulher meteu a faca no peito de Zé Carlos, que foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Após o crime, a mulher foi presa em flagrante. O pai da acusada disse que ela possui problemas mentais e psicológicos e utiliza medicamentos controlados. A polícia efetuou buscas nas proximidades do local do fato e encontrou a autora, que, devido a seu estado mental alterado, foi imediatamente conduzida ao hospital de Uauá, onde foi atendida, medicada, deram a ela um sossega-leão e logo após ela foi apresentada à delegacia de polícia na cidade de Juazeiro, para que sejam tomadas as medidas cabíveis à polícia judiciária. Uma mulher foi morta a tiros na madrugada de ontem, domingo, lá em Juazeiro, norte da Bahia. A vítima, identificada como Samara Santos, foi surpreendida por homens armados em frente a uma residência, onde ela tentou se abrigar, mas acabou atingida por diversos disparos de arma de fogo. De acordo com relatos de testemunhas, Samara tentou correr para dentro da casa em busca de proteção, mas não conseguiu escapar. Ela morreu no local. As autoridades foram acionadas imediatamente, mas a motivação para o crime permanece desconhecida. O corpo de Samara Santos foi encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal para a realização de exames periciais. Dois irmãos foram mortos a tiros no município de Quixabeira. As vítimas: Gidailton da Silva Lima, de 29 anos, e Cauê Silva Lima, de 23. De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na localidade da Fazenda Pimenteira, zona rural do município. Segundo depoimento de familiares, dois homens, sem identificação formal, invadiram a casa e dispararam os tiros a queima-roupa. Segundo ainda a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos no local. A Delegacia Territorial de Quixabeira realiza diligências com a Polícia Militar para identificar a autoria e a motivação do crime. Olha, um jovem matou o tio para defender a tia. O fato aconteceu às 2 horas da tarde do último sábado, quando policiais militares do município de Fátima, localizada no nordeste da Bahia, foram informados a respeito de um homicídio ocorrido no centro da cidade. Os militares foram até o local, onde constataram a veracidade da informação. A vítima, identificada como José Carlos Ferreira Silva, tinha 55 anos, foi encontrada com diversos ferimentos no peito, provocados por disparos de arma de fogo de calibre não informado. Ao lado do corpo de José Carlos, também foi encontrado um facão. De acordo com os relatos, a vítima travava uma briga, por herança com outros familiares. E na tarde do último sábado, foi flagrado correndo atrás de uma das irmãs, da irmã dele, armado com um facão na tentativa de matá-la. O sobrinho de ambos, identificado como Marcos Vinícius Silva, se apossou de uma espingarda e meteu bala em defesa da tia, matando assim o próprio tio. O corpo foi informado ao Departamento de Polícia Técnica de Euclides da Cunha para realizar a perícia, bem como a remoção. O autor dos disparos, o sobrinho, fugiu para um destino ignorado e até o momento não foi encontrado pelos policiais. Sua viatura virtual da Gabi se despede dessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, mas você continua no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã junto conosco aqui, se Deus nos permitir, tá certo? Um abraço e até lá. São 12 horas e 59 minutos. Vamos para a última notícia de hoje. A notícia é sobre uma das manchetes dos jornais, né? Sobre algumas. Tivemos umas 3 manchetes dos jornais hoje falando sobre o retorno, né? Do funcionamento do aeroporto de Porto Alegre. Pois é, 170 dias depois de enchentes. O aeroporto de Porto Alegre volta a receber voos comerciais. Então, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a funcionar hoje, depois de 170 dias, sem receber voos comerciais por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre desse ano. Até hoje, os voos para a capital são desviados para a base aérea de Canoas. Na primeira fase da reabertura do aeroporto Salgado Filho, então, o aeroporto terá capacidade para receber 128 voos diários provenientes de rotas nacionais das 8 da manhã às 10 da noite, com funcionamento de domingo a domingo. A retomada dos voos será de forma gradual e cumprirá todos os critérios internacionais de segurança, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A operação parcial ocorrerá com a pista reduzida com 1.730 metros. Para segunda-feira, dia de retomada das operações, estão confirmados, para hoje, estão confirmados cerca de 70 voos, entre pousos e decolagens, lá em Porto Alegre. Então, as primeiras rotas abrangem voos com origem ou destino a Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, de acordo com a Fraport, concessionária que administra o complexo aeroportuário, a previsão é que a retomada integral das operações ocorra até 16 de dezembro, quando a pista de pouso e decolagem de aeronaves será utilizada em sua totalidade, momento que serão retomadas as operações de voos internacionais, Marcos?
Foi fechado no dia 3 de maio, o aeroporto Salgado Filho permaneceu por semanas, com cerca de 75% da pista de pousos e decolagens submersa, para retornar às operações aéreas, cumprindo todos os critérios internacionais de segurança, foi montado o plano de recuperação da infraestrutura. No dia 15 de julho, o aeroporto reabriu parcialmente os serviços de embarque e desembarque de passageiros dos voos operados na base aérea de Canoas, liberada para receber voos comerciais, depois de um grande esforço de coordenação no setor aéreo, que viabilizou as operações civis no aeródromo militar. Em 23 de agosto, a ANAC aprovou, em caráter cautelar, a medida mitigatória que viabilizou a reconstrução do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A decisão previu uma recomposição no valor de R$ 426 milhões para financiar a reconstrução do complexo aeroportuário, que fortemente impactado pelo estado de calamidade pública que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. o valor provisório poderá ser aumentado ou reduzido de acordo com a verificação dos direitos e das obrigações da concessionária e mediante a confirmação das obras realizadas e dos recursos desembolsados. A expectativa é que o Aeroporto Salgado Filho volte com 100% da sua capacidade em janeiro do próximo ano.
Mas que bom, né, que a partir de hoje aí já operando com muitos voos, né, o Aeroporto Salgado Filho lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem, 1h03, então nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas e lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.